Fala, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem fala é Rodolfo Nunes, seu pastor e amigo. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre um assunto que é de extrema importância para a nossa vida espiritual. Eu estou nesse exato momento no monte orando e me veio uma inspiração para comunicar a vocês sobre o nosso Pai Eterno, sobre o Pai da Eternidade, sobre o nosso Senhor. E eu estava lendo a Bíblia aqui e algo destacou a minha vista. Sabe quando você está lendo algo na Bíblia e alguns versículos, algumas palavras se destacam, se ressaltam no meio das escrituras, ele chama atenção. Eu estava lendo aqui agora e me veio essa inspiração de comunicar a vocês algo que eu tenho percebido aqui. Antes de tudo, eu quero pedir a você que se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Siga o nosso canal aqui no Spotify para que todas as vezes que eu postar você seja notificado. Deixa um feedback para mim sobre o que você tem achado do nosso podcast no direct, no Instagram. É muito importante seu feedback para que eu entenda quais as necessidades nós precisamos suprir, quais tipos de assuntos vocês querem ouvir e o que vocês estão achando do nosso trabalho até agora, tá bom? Sou muito grato por todos vocês. Se você está sempre aqui comigo ouvindo, se você está sempre aqui comigo acompanhando esse podcast, sou muito grato pela sua presença. Não deixe de compartilhar esse podcast com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ser edificado através do conhecimento das escrituras, tá bom? Se você puder e quiser, obviamente, claro, abre sua Bíblia comigo. É em João, capítulo 14. João 14, alguns poucos versículos a gente vai ler aqui, a partir do versículo 3, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, grave isso, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O que é que Jesus está afirmando? Que ele vai preparar um lugar para nós, vai voltar para nos receber neste lugar, para que aonde ele está, não é aonde ele estaria. E observe que Jesus está agora, exatamente, entra no contexto que Jesus está falando. Jesus está conversando com seus discípulos cara a cara. Jesus não foi morto ainda, Jesus não se ressuscitou ainda, Jesus não subiu aos céus ainda. Jesus está em carne, Jesus está olhando para os seus discípulos. Ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus afirma isso com veemência: para que onde eu estou, estejais vós também. O que é que ele está dizendo? Que o lugar presente onde ele estava em carne era o lugar onde nós deveríamos estar. Era o lugar onde nós devemos estar hoje. Presta atenção nos versículos seguintes. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Compreendeu isso aqui? Jesus, qual é a resposta de Jesus? A pergunta de Tomé é: não sabemos para onde vais. como saber, meu, como saberemos o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho. O que é que Jesus está dizendo? Ele é a instrução. Ele é a representação de um parâmetro, de um padrão para chegarmos aonde Jesus está. Percebe isso? Ele é um padrão, um parâmetro, ele é o nosso ponto de observação e de replicar em nós mesmos Jesus para chegarmos aonde ele está. Olha como ele termina dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Observa o final do versículo. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é que Jesus está afirmando? Jesus está afirmando, capta isso no seu espírito agora. Jesus está afirmando que ele quer que nós estejamos aonde ele está, para que onde eu esteja, para que onde eu estou, estejais vós também. A pergunta de Tomé é: nós não sabemos o caminho. Como saberemos o caminho? Ele diz: eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai. Então o que é que Jesus está afirmando? Que ele está no Pai. E que o Pai é o nosso destino. Que estar em Deus é o nosso destino. Compreende isso? Estar em Deus é o nosso destino. E Jesus é o caminho, o padrão, o parâmetro para que nós cheguemos a este lugar, que é o Pai. A gente vai provar isso mais pra frente. Continua lendo comigo. Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Agora a gente chega no versículo chave para a gente entender toda essa primeira parte. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ponto. Não precisa terminar o versículo. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Volta agora no versículo 3 de novo, na última parte. E olha o que Jesus disse e a gente leu: onde eu estou, estejais vós também. E no versículo 10 ele diz: não creis que eu estou no Pai? Perdão, vai desculpando a voz. Ontem tivemos na nossa cidade 12 horas de oração no centro da nossa cidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. E em adoração eu entrego tudo, principalmente a minha voz. Então, geralmente já no dia e no outro dia eu fico com a voz muito ruim. Tô dando tudo de mim aqui para poder comunicar a vocês essa revelação. Voltando ao texto. Jesus está no Pai e ele afirma que o Pai é o nosso destino e que o propósito de Jesus é nos levar ao Pai. compreende isso? Se você observar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, se quiser abrir, pode abrir na sua Bíblia para acompanhar comigo. 2 Coríntios 5, 19, você vai ler assim: a saber que Deus estava em Cristo, Deus o Pai estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus acaba de afirmar no capítulo 14 de João, dizendo que o nosso destino e o propósito de Jesus era ser o caminho entre nós e o Pai. E Paulo afirma que o Pai estava no Filho, reconciliando, ou seja, atraindo de volta, chamando de volta, trazendo, puxando de volta o mundo, as pessoas, o homem, a ele novamente. Então Jesus, ele afirma, e Paulo confirma, que o nosso destino final em Jesus Cristo é chegarmos ao Pai, a este lugar de relacionamento com o Pai. E por que isso? Porque entendo uma coisa: nós fomos feitos, nós fomos criados para o relacionamento com Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, e esse é o nosso lugar de origem. Presta atenção. Volta a sua mente agora, não precisa abrir a Bíblia. Volta a sua mente agora em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 1, a gente vai ver a criação, a reformulação da terra. Na hora do desenvolver toda a criação, Deus, ele dá ordem à origem para que criasse as coisas. Por exemplo, ele diz à terra: terra, produza toda a relva verde, toda a planta com todos os tipos de frutas. A terra naturalmente ela reproduz toda erva verde que existe. Ele diz ao mar: mar, produza peixes. E o mar produz os peixes, o mar cria os peixes, como a terra cria as plantas. Para pensar nisso. Se você tira um peixe da água, vamos lá, você está no mar, você pega um peixe e joga ele na praia, na terra seca. A primeira coisa é, o peixe começa a se debater em direção à água. Por quê? Porque ele sabe que se ele permanecer fora da sua origem, ele morre. É nítido. O peixe começa a se debater em direção à água. Se você pode jogar ele dentro do barco, ele começa a se debater para cair dentro da água novamente. Porque ninguém pode viver, nada pode viver longe da sua origem. A planta, você arranca ela da terra e joga ela sobre a terra. Você pode jogar ela sobre a terra. O que é que acontece? As raízes da planta começam a entrar novamente na terra para buscar vida, nutrição. Porque a planta se alimenta da terra, e sem a terra ela não vive. Então, É muito claro como Deus criou a dependência de toda a criação com base na sua origem. Agora nós vamos ler um versículo que é extremamente importante para nós entendermos aonde eu quero chegar nisso. E o versículo é esse, Efésios 1:4. Olha o que Paulo diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Paulo afirma que antes do mundo ser fundado, nós já estávamos nele. Paulo está afirmando que o Senhor, que Deus, é a nossa origem. Então, não tem como a criação permanecer viva fora da origem. É por isso que Deus chega e diz a Adão, ele diz, se você comer daquele fruto, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E é engraçado para todos nós que no momento em que Adão e Eva comem do fruto, eles não morrem. Mas eles não morrem fisicamente. E a afirmação de Deus não está presa à morte física, mas Deus está dizendo que a partir do momento em que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento, ele seria lançado fora de Deus. Ele perderia esse lugar de sobrevivência espiritual. E ali, Adão morre espiritualmente. Então, todo homem fora de Deus, todo homem que não vive em um relacionamento com Deus, está morto espiritualmente. E essa morte, ela só é desfeita através da vida que provém do relacionamento com Deus. E só tem um caminho para nós chegarmos a este lugar: Jesus. Você reparou para perceber que Jesus disse: eu sou o caminho para chegar ao destino de vocês. E depois ele vai dizer: eu sou a verdade. E aqui é outro ponto que a gente tem que esclarecer. Durante pelo menos 2,5 milênios, 3 milênios, o homem não sabia como se achegar a Deus. A falta do conhecimento de como se aproximar de Deus. Tomava a humanidade que eles não conseguiam reaver, reatar o relacionamento com Deus em um lugar de perfeição e comunhão geral da humanidade. Então, muitas mentiras e enganos tomaram a mente dos homens, acreditando agradar a Deus, fazendo as suas coisas, sacrificando animais, levando ofertas aos templos, cuidando de órfãos e de viúvas. Eles acreditavam que isso mantinha o relacionamento com o Pai, e não é verdade. E Jesus prova isso. E Paulo afirma também: a nossa vida espiritual está totalmente na dependência da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus. Não existe outra coisa que possamos fazer nesta terra para manter a nossa vida espiritual, se não for na base do relacionamento com Deus. Jesus deixa isso muito claro. Vou mostrar isso para vocês nesse versículo. Em Hebreus, versículo 8. Olha o que Paulo fala. Relembrando o que está escrito nas Escrituras. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso se deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Leu o versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O sacrifício de Jesus rasgou o véu de divisão entre o homem e Deus e abriu um caminho de acesso direto do homem para se relacionar com Deus, e esse caminho é Cristo. É por isso que ele diz: eu sou a verdade, vocês não vão ser mais enganados por mentiras, acreditando que o que vocês podem fazer em sacrificar, em ofertar, em visitar, em cuidar, acreditando que é isso que agrada a Deus. Muito pelo contrário. O que agrada a Deus é um coração voltado à sua vontade. Um coração de extrema obediência em se relacionar com Ele a partir deste lugar de obediência. Então, e a partir de que caminhamos este caminho na compreensão da verdade que Jesus é, encontramos a vida, que é o próprio Cristo que está no Pai. E aí sim, a vida espiritual do homem é restabelecida. A partir desse lugar de relacionamento, a vida é mantida. Pois só podemos manter a nossa vida espiritual nesse relacionamento diário, constante e contínuo com o Pai. Para finalizar, eu quero que vocês abram em João capítulo 16. João capítulo 16. E olha o que Jesus está falando sobre o Espírito Santo. A primeira coisa, no versículo 13 de João 16, ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Segura. Quem é a verdade? Quem disse: eu sou o caminho, a verdade? Jesus está dizendo: quando vier o meu Espírito, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Isso aqui é extraordinário. Porque não são três coisas individuais. Quando Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando de três coisas independentes, soltas. Ele está falando de três coisas que estão em um único lugar: Cristo Jesus. Então, você só consegue caminhar este caminho até o Pai a partir das verdades de Cristo. E nós só conseguimos caminhar este caminho através de um guia, porque nós não conhecemos o caminho. É por isso que Tomé diz: nós não sabemos o caminho. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles conheciam o caminho, que é Cristo, mas não sabiam como peregrinar nesse caminho, na dependência do Espírito Santo. Então, você só vai alcançar a clareza das verdades de Cristo a partir do guia espiritual, o Espírito Santo. Este Espírito Santo nos guiará, o Espírito da verdade nos guiará, nos levará a este lugar de relacionamento com Deus, o lugar onde existe vida, o lugar onde o nosso relacionamento com Deus é mantido diariamente, constantemente. Acredito eu que você tenha sido bastante edificado através dessas palavras. Se isso encheu seu coração de amor e de desejo pelas Escrituras e por estar em um lugar de intimidade com Deus, por favor, compartilhe essa mensagem para algum amigo seu que está longe de Deus ou que está desejando viver uma vida espiritual melhor e não consegue. Envia esse podcast para todo mundo. Envia. Talvez eu coloque isso aqui no YouTube também. Se você estiver vendo no YouTube, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e que precisa restabelecer um relacionamento com Deus hoje. Mas um relacionamento com Deus verdadeiro, verídico, baseado nas verdades de Cristo. Se isso lhe edificou, me dá um feedback no direct. Compartilha isso com alguém. Ajuda alguém a viver espiritualmente. E se isso tocou a sua vida, eu sou grato a Deus por ter liberado isso para vocês. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.